Com a palavra, o senhor Amir Cair.
Boa tarde a todos. Um prazer grande estar aqui, poder participar desse início de trabalhos. Eu vou tentar apresentar a vocês uma visão macroeconômica para tentar situar um pouco mais o contorno daquilo que eu acho que não só está no presente, como também poderá continuar no futuro. E, com isso, eu acho que eu posso colocar um pouco de uma visão diferente do que normalmente a gente tem visto nos meios de divulgação com relação à questão econômica no país. Eu vou mostrar nessa apresentação quatro grandes grupos. Um grupo chamado evolução macroeconômica, que eu vou apresentar as principais variáveis macroeconômicas na evolução que elas estão tendo. Eu acho que é interessante a gente recuperar um pouco o histórico do que vem ocorrendo na questão macroeconômica. São coisas simples, eu acho que todos vão poder acompanhar, não precisa ser nenhum especialista para perceber e para entender o que vai ser apresentado. Eu vou apresentar sinteticamente as visões macroeconômicas em debate, que opõem consumo a investimento. Eu vou falar sobre as barreiras ao crescimento e, finalmente, propostas. Não adianta fazer crítica se a gente não propõe. E quando a gente propõe, a gente se expõe. A gente coloca coisas que podem ser problemáticas, enfim, que envolvem outros pontos de vista. Pode passar. Na evolução macroeconômica, vocês vão ver a evolução do PIB, do Produto Interno Bruto, a evolução fiscal, as contas externas, a inflação, câmbio e juros. São as principais variáveis macroeconômicas. Pode passar. É interessante a gente observar a evolução do crescimento econômico do país desde 1901, desde o começo do século passado. O Brasil, junto com o Japão, foi o país que apresentou o maior crescimento nesses 80 anos. A gente cresceu, em média, por ano, 5,7%. E a população crescia a uma taxa de 2,4% a cada ano, como média. Isso dá um crescimento da renda per capita média nesse período de 3,2% ao ano. Quer dizer, foi um período maravilhoso que o Brasil pôde auferir até 1980. A partir daí, nós começamos a andar de lado. Ou seja, de 1981 até 2003, o Brasil cresceu em média 2% ao ano. Mas a população cresceu 1,7%, já crescia menos a população. Ou seja, o crescimento da renda per capita média nesse período foi de 0,2%, muito baixo. A gente costuma chamar esse período de período negro da economia brasileira, andando de lado. Depois nós experimentamos um período de um relativo bom crescimento, que vigorou de 2004 a 2010. Mesmo dentro da crise que começou em 2008 e atingiu fortemente em 2009, não só o Brasil, mas todos os países. Nesse período, o crescimento médio do PIB, nesses 7 anos, foi de 4,4%. A população cresceu, em média, 1,1%. E a renda per capita cresceu 3,3%. O mesmo nível do que ocorreu nos 80 anos anteriores. E depois a gente entra num período mais fraco, bem mais fraco, que é o que vai de 2011 a 2014. O crescimento médio vai dar cerca de 1,8%, a população está crescendo 0,8% e a renda per capita vai crescer 1%. Essa é a estimativa. Os 3 anos até 2013 já são realizados e 2014 é uma previsão que o mercado vem fazendo. Pode passar. Essa é a questão do PIB. Eu acho que é uma visão do produto interno bruto que conjuga população e PIB, que eu acho interessante a gente resgatar. Com relação à questão fiscal, aqui no Brasil a discussão é muito pobre. É uma discussão que é pautada pelos meios de comunicação e pelas consultorias mais ligadas ao mercado financeiro. O mercado financeiro lidera as discussões e as propostas e os debates sobre a questão fiscal. E o Brasil talvez seja o único país do mundo que se fala em resultado primário e não se fala em resultado nominal. O resultado primário é um conceito que abate das receitas públicas todas as despesas públicas, à exceção dos juros. E o resultado nominal, que é usado em todos os organismos internacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e todos os países nas estatísticas comparadas são feitas com o resultado nominal, que considera todas as receitas e todas as despesas, inclusive juros, porque juros é uma despesa. E a gente não pode esconder isso. Uma pessoa pode ter um salário e ter gastos em que sobra dinheiro, mas ela está dependurada no banco e ela tem que pagar juros, e a situação dela pode se inverter. No Brasil, se os juros fosse uma despesa frágil, pequena, desprezível, até eu entendo que se trabalhasse com o conceito de resultado primário. Mas os juros no Brasil, como vocês vão ver, eles estão nessa coluna do meio, os juros. Vocês veem que ele esteve sempre muito acima de 6% até 2007. Né? Depois ele começa a cair para o nível de 5%, chega a um mínimo de 4,9% em 2012 do PIB. Isso é do PIB, Produto Interno Bruto. Em 2013 já foi para 5,1% e esse ano, como a Selic subiu cerca de 30% em relação à média do ano passado, que a Selic média foi de 8,3%, esse ano vai fechar em 11% como média, nós temos mais de 30% de aumento. Isso vai fazer com que a conta de juros caminhe para 6%. E a mídia não toca nessa questão. Ou seja, nós vamos ter um déficit nominal, que é a diferença entre o resultado primário e os juros, de 4,5%. É um mau resultado. Se a gente olhar para trás, vocês vão ver que isso aconteceu em 2002, 2003 foi pior, com 5,2%. Na última coluna, a gente tem a Selic. Selic é a taxa básica de juros, que é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. E ela já foi muito alta, muito mais alta do que é hoje. E ela é que explica os valores elevados dessa participação dos juros como despesa em relação ao PIB. Então, o Banco Central ele tem responsabilidade nesse processo fiscal no Brasil. E a lei de responsabilidade fiscal, quando foi feita, que foi para a União, para os estados e municípios, todos os órgãos, ela deixou de lado o Banco Central. Ela não enquadrou fiscalmente o Banco Central. Não houve, na ocasião, eu participei desse processo na época da constituição da lei, na hora das propostas, não houve espaço político necessário para conseguir fazer com que as questões do Banco Central tivessem um impacto muito claramente definido na questão fiscal. Mas a parte enganosa disso é o seguinte. Se vocês olharem essa série, o melhor, sem a previsão desse ano, até 2013, o melhor resultado primário ocorreu em 2005. Ele foi de 3,8% do PIB. Tá bom, né, Nazareno? Prazer te ver. Ele foi de 3,8% do PIB. E os juros foram de 7,4%, então deu um déficit nas contas públicas de 3,6% do PIB. Interessante notar que em 2009 nós tivemos o pior resultado primário, foi de 2% do PIB. mas os juros caíram para 5,3. E o resultado nominal foi um déficit de 3,3. Então, o melhor resultado primário, comparado com o pior resultado primário, conduziu a resultados diferentes. Ou seja, o resultado nominal foi melhor no pior resultado primário do que no melhor resultado primário. O segundo melhor resultado primário ocorreu em 2004, foi 3,7% do PIB. Mas os juros foram 6,6% do PIB e o déficit foi de 2,9% do PIB. E o segundo pior resultado primário foi em 2012, quando ele foi 2,4% do PIB, os juros 4,9%, ou seja, o déficit 2,5% do PIB. Foi melhor o resultado, o déficit do pior, segundo pior resultado. Para vocês terem uma ideia, por que que isso não chacoalha o debate econômico? Por que que fica todo mundo só falando em resultado primário? A razão é simples, é que o Brasil é campeão mundial de taxa de juros. O sistema financeiro brasileiro é viciado em taxa de juros. Vocês não vão ver nas propostas dos candidatos, mesmo da do governo, se tocar muito nessa questão, que é uma pena. Porque, como vocês vão ver, ele subtrai recursos do setor público, seja para a área social, seja para a infraestrutura, da qual vocês estão ligados. Pode passar. Um outro termômetro importante nas contas públicas, é falado também, mas não tanto quanto o resultado primário, é a relação entre a dívida líquida do setor público e o produto interno bruto. A dívida líquida do setor público, ela é a dívida bruta, menos fundamentalmente as reservas internacionais e os empréstimos que o Tesouro faz ao BNDES. Tá? Então, é bom a gente olhar a dívida bruta e olhar a dívida líquida. A dívida bruta, ela está razoavelmente estabilizada em torno de 57%, 58% do PIB. Mas a dívida líquida, ela era, em 1995, ela chegou a um ponto mínimo de 28% do PIB. E fruto de Selics elevadas, que é o gráfico de baixo, em média 21,5%, portanto, muito altas, ela evoluiu para 60,4% do PIB, apesar do esforço fiscal feito, especialmente no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. O primeiro mandato, o resultado primário foi negativo, 0,2. No segundo mandato, ele virou positivo, mas as taxas de juros muito elevadas conduziram de 28% a 60,4%, que é um nível alto em termos internacionais. Depois ele veio caindo, na medida em que a Selic foi caindo, vocês veem no gráfico de baixo, a Selic caindo, foi caindo também a relação entre dívida líquida do setor público e PIB. Então, esse é um indicador importante nas contas públicas, junto com o resultado nominal. Pode passar. Carga tributária. Se fala muito na carga tributária. O que é a carga tributária? O conceito é o total da arrecadação pública, União, Estados e Municípios, dividido pelo Produto Interno Bruto. Esse é o conceito, é um conceito simples, né? Tudo que a arrecadação se soma e divide-se pelo PIB tem a carga tributária. Ela vem evoluindo desde 91. Tem dados para trás, mas não são muito confiáveis. Os conceitos mudam e há dificuldade de conseguir convergir os conceitos para a mesma metodologia. Mas ela vem subindo, e vocês veem que subindo uma ladeira desde 23% do PIB até atingir 35% do PIB. E de lá para cá, 35 foi em 2007, ela vem mais ou menos se comportando nesse entorno de 35 e hoje a minha estimativa está em 36% do PIB. É alta? É alta. O que não se fala, ou pouco se fala, é como ela atinge as pessoas. Se ela atinge mais quem ganha mais, tem mais rendimentos, ou quem ganha menos. Quando se discute reforma tributária, uma das coisas que se fala é vamos reduzir a carga tributária. E aí a discussão sai fora disso, não entra mais em quem paga a conta, que é que deveria ser objeto da reforma tributária, mas quem fica com o quê? se a União fica com isso, o Estado com aquilo, o município com aquilo, e vamos simplificar o sistema, porque aqui dizem que você tem um sistema muito complexo, que faz com que as empresas gastem não sei quantas mil horas, e eu gostaria de conhecer essa estatística por dentro, porque depois que foi criado o Simples, o Super Simples, 90% e tantos das empresas não têm essa sofisticação. Tem apenas que apurar o faturamento e aplicar um percentual sobre faturamento. Então, essas questões, elas desfocam a questão central da reforma tributária no Brasil, em todos os governos, não tem exceção, que é a questão de quem paga a conta da carga tributária no país. Depois nós podemos voltar ao tema quando chegar mais perto das propostas. Pode passar. Bom, vamos entrar agora rapidamente na questão externa, ou seja, a questão interna nós falamos em resultado primário, juros e resultado nominal. Na externa, os paralelos são balança comercial, que é a diferença entre tudo que o Brasil exporta e tudo que ele importa, essa diferença da balança comercial. Você tem a balança de serviços e rendas, que é, por exemplo, remessa de lucros e dividendos, fretes internacionais, seguros, turismo, enfim, é uma conta estruturalmente deficitária, fortemente deficitária. E essa conta, a gente vai ver no gráfico seguinte, antes disso, vocês veem que a balança comercial, nesse gráfico, é a diferença entre a exportação, que é o verde, e a importação, que é um branco meio fraquinho, um vermelho fraquinho, a de baixo mostra quando ela é positiva ou negativa, o saldo. E ela ficou negativa um período curto, e depois ela ficou positiva e agora ela está voltando para zero. Esse ano, as estimativas todas apontam que ela deve fechar a zero, o que é muito ruim. Podemos passar. Não, esse gráfico agora é o que dá o resultado final das contas externas. É o conceito de transações correntes. O que é transações correntes? É a soma da balança comercial com a balança de serviços e rendas e com a chamada transferências unilaterais, que é o dinheiro do pessoal que está lá fora, está lá no Japão, está mandando para os seus familiares e vice-versa, quem está aqui manda para fora. Essa conta é aproximadamente constante, como aqui é uma linha que vocês veem perto do eixo horizontal, da ordem de 3, 4 bilhões de dólares. E vocês têm a linha vermelha, que é fortemente crescente para baixo, ou seja, que é de serviços e rendas, e tem a balança comercial que a gente viu no gráfico anterior. A balança comercial teria que ser muito mais forte para permitir fazer com que as transações correntes, que vão fechar esse ano, na minha estimativa, perto de 85 bilhões de dólares de déficit, no ano passado já foi 82 bilhões, 81 bilhões de dólares, é muito alto, mas eu não tenho receio disso para frente, porque se a questão do petróleo evoluir favoravelmente, que é uma questão que eu torço para que ocorra isso, na questão do pré-sal, a gente inverte essa questão. Não há preocupação, vamos dizer assim, a longo prazo com isso. Mas há que constatar o que está acontecendo. Acontecendo é isso que está aí. Tá? Pode passar. Bom, a gente falou nas contas no PIB, nas contas internas, nas contas externas. Vamos ver agora a questão do câmbio. Essa é uma discussão que eu acho muito importante da gente ver, ter clareza. O câmbio no Brasil é usado sistematicamente pelo Banco Central como controle da inflação. O que eles fazem? Isso independe de governo, não tem aqui nenhum governo que se salva disso, não. O que eles fazem? Eles fazem artificialmente o câmbio ficar barato. Depois eu explico como eles fazem isso, e ao fazer barato, o produto importado fica barato. Então, o empresário que quiser remarcar o preço do seu produto internamente, vai ter a barreira do produto importado. Então, é o instrumento que o Banco Central usa e sempre usou para fazer com que o câmbio fique apreciado. Depois nós vamos ver essa curva que vocês veem, é uma curva que vem desde 1980, ano a ano, excluindo a inflação no Brasil e nos Estados Unidos nos preços por atacado. É o conceito correto de você ter a ideia de como evolui o câmbio real, chamado câmbio real. Então, ele vem caindo, caindo, a tendência, essa linha de tendência, atinge um mínimo em 2011. Esses valores são valores muito próximos dos atuais. A gente está falando em valores comparáveis, não é valor histórico, é valor comparável, já trazendo, tirando a inflação do dólar e a inflação do real. E de 2012 a 2013 ele sofreu uma subidazinha. Mas mesmo assim, a 2,20, com o Banco Central torrando 95 bilhões de dólares nos últimos 8, 10 meses, com leilões de swap cambiais, que é um problema seríssimo, ele está em 2,20. A média histórica, como vocês vão, desse período todo é 3,63. Ok? Então, como que o Banco Central consegue essa proeza de manter, e desde o Plano Real isso é feito, né, foi o sucesso do Plano Real, é oferecer uma Selic elevada. Com a Selic elevada, você atrai o capital especulativo internacional, que é o dólar, que não fica aqui, ele vem, pega um empréstimo chamado carry trade, pega um empréstimo a juros muito baixos, aplica aqui sem risco nenhum e volta para lá. Internacionalmente, a taxa de juros está no chão, já há vários anos. E aqui você está oferecendo 11%. Tira o imposto que tem em cima, o que retorna é muito. Se vocês pegarem as estatísticas do retorno que existe ano a ano nos juros por lucro em dólar, é 10 bilhões de dólares que saem do país. Isso pouco se fala e eu acho estranho fala. Isso é consequência direta da política do Banco Central. Ao fazer isso, você transforma, inunda de dólar, em dólar para burro para cá, e o dólar é a lei da oferta e da procura. Quanto mais dólar entrando, o cruzeiro, o real fica mais forte. Consequentemente, você artificializa o câmbio. E ao empresário que quiser competir com um produto importado lá fora, é quase impossível, aqui dentro também é difícil, porque ele tem contra ele vários fatores, que depois a gente pode falar, e o de lá de fora não tem essa parte contra. E além disso, ele tem o câmbio contra. Então não adianta querer falar em crescimento econômico se não mexermos no câmbio. E nós vamos ver isso quando chegar nas propostas. O gráfico seguinte, ele apenas coloca as transações correntes em função do dólar, já convertendo o dólar nas transações correntes e nesse gráfico para valores de hoje e valores compatíveis. E só tem um ponto fora dessa curva. É, em essência, uma reta que cruza o eixo do CIS, o eixo horizontal, em 2,60. Quer dizer, no mínimo, se quiser voltar às transações correntes, que estão fortemente negativas, como vocês viram, 85 bilhões previstos para esse ano, 82 bilhões do ano passado, o câmbio tem que chegar, na hipótese melhor, a 2,60. Eu acho que é mais porque a competição internacional piorou dentro dessa série histórica que tem aqui. Pode passar. Esse próximo slide é o comportamento da inflação. Vamos ver a inflação, como é que ela vem ocorrendo no Brasil ano a ano. Ela está desde 1995 até a estimativa desse ano. E vocês veem que ela já foi bem mais alta, né? E ela chegou a atingir em 2002... 12,5%, e agora ela está mais ou menos estabilizada desde 2008, por volta de 6% do PIB. É uma média, ela não está tendo grandes oscilações. Tá? É só para ver essa visão. Pode passar. Agora vamos começar a falar numa questão que pouco é tocada, que é a questão dos juros. Nós vamos ver duas taxas de juros. Quando se fala aqui no Brasil em taxa de juros, vocês logo vão se lembrar da Selic. Mas não se fala, ou pouco se fala, da taxa de juros que afeta mais a economia, que é o tomador, é quem toma o empréstimo, pessoa física ou jurídica. Tá? A Selic é decisão de governo. É o governo que arbitra a Selic, as reuniões que tem a cada 8 semanas no Copom, né, Comitê de Política Monetária. E essa Selic, vocês veem que ela já foi bem mais alta